Está no ar. O programa Papo e Gestão.
O programa Papo e Gestão.
Apresentação, Valderico Júnior e Joabes Ribeiro.
Fala bem, galera, muito bom dia para todo mundo. Depois do Mais Saúde com a nossa querida Nayana Badaró e o grande Vinícius, a gente está chegando para aquela manhã de muita informação, de já é costume aqui na programação da Gabriela FM, hein? Então a gente aproveita, claro, para abrir mais um Papo e Gestão, esse programa que já virou um vício, né? Por onde quer que vá, inclusive mandar um alô para a turma da imprensa aí, o pessoal dos blogs que anda sempre curtindo Papo e Gestão. E a gente aproveita para dizer que hoje, dia 1º de junho, comemora-se o Dia Mundial da Criança, tá? Essa data efeméride assinalou pela primeira vez em 1950 por iniciativa das Nações Unidas, com o objetivo de chamar atenção para os problemas que as crianças, então, enfrentavam. Hoje também, tá bom? Dia 1º de junho, comemora-se aí o Dia da Imprensa. A imprensa que é fundamental na sociedade industrial e a informação. Por isso, preserva a liberdade de expressão e de imprensa é um dever de todos na democracia. Quando mencionamos imprensa, estamos incluindo jornais, revistas, rádio e televisão. Esses meios devem pautar seu trabalho pela ética e pela isenção, sem favorecer nenhum lado ou nenhuma reportagem. Eu começo dando o meu bom dia a Valderico Júnior, e hoje, mais do que nunca, já faz parte da imprensa também, né? Para quem não sabe, Valderico Júnior também tem DRT, viu?
Olá, Renato, olá, ouvintes. Grande satisfação estar aqui nesse sábado, né? Mais um sábado que a gente está aqui fazendo nossas apresentações aqui com vocês. E, Renato, que prazer. Claro, sou da imprensa, fiz o curso e a gente tem o nosso DRT também, então a gente fica bem à vontade, bem tranquilo para estar cada vez mais, né, colaborando, né, com esse processo. E outra coisa, hein? Tenho ouvido muitas pessoas bacanas, muitas pessoas que interagem com a gente e passam na rua falando para mim. Como que eu tava. Viu aí, Renato? Viu a interação como é que é? Sim. Tudo ao vivo é mais gostoso, é? Mas é isso, então a gente fica assim feliz que as pessoas na rua estão reconhecendo o nosso trabalho, falando sempre, olha, Júnior, tenho escutado muito, né, o programa aqui, que programa legal, vale a pena a gente ficar ouvindo. Então, muito, muito, muito bom dia para todo mundo e estou por aqui.
Incluindo, né, Valderico, quando você falou da questão da audiência, do feedback que a gente está tendo dos nossos ouvintes, da imprensa no geral. Vocês também que quiserem sugerir pauta para o nosso Papo e Gestão, estamos aqui à disposição. O bom dia do Valderico Júnior e agora o bom dia do nosso querido professor Joabes da Gabriela. Para ficar melhor, Joabes da Gabriela.
Bom dia, Elias, bom dia, Região, bom dia, Renatinho, bom dia, Valderico. Como sempre, prazer estar aqui todos os sábados. Aquilo que já virou costume fazer, mostrar para eles o que é Papo e Gestão, o que é possível fazer numa cidade tão importante, tão histórica, tão construtiva como essa. Sempre um prazer, renovado.
Renatinho, antes de irmos para o Simples Assim, não é? Eu queria já. A gente sempre pede no meio do programa, para o final, né? As sugestões de pauta e a participação. Então, quem quiser participar com a gente aí, pode entrar aqui no WhatsApp da rádio. Qual é o número, Renato? 739-8829. 1029. 1029 é a Gabriela FM, Renato pensa até nisso, viu, Jovem? É um absurdo o que esse rapaz faz. Mas bom dia a todos e vamos de Simples Assim.
Se eu tivesse conhecido o Renatinho há mais tempo, em vez de só conhecê-lo de vista, eu seria bem mais inteligente hoje.
A recíproca é verdadeira, professor. Vamos que vamos.
No Papo e Gestão, é hora do Simples Assim.
Bom, abrindo Simples Assim deste sábado, como a gente já falou, 1º de junho, Valderico Júnior, o que é Simples Assim para você?
Renato, Simples Assim são coisas óbvias, né, que a gente vai vendo no dia a dia das coisas, e as pessoas acabam complicando, né, de um modo geral, qualquer tema. Então, Simples Assim é tudo aberto. Tem um grande amigo meu que está aqui na nossa frente, inclusive, que ele, todo dia praticamente, ele coloca umas frases no WhatsApp, que é simples assim, né? Coisas que são objetivas, coisas que são óbvias, e as pessoas complicam, né? E a gente sabe que se fosse levado a sério com tanta simplicidade, as coisas, nós estaríamos num outro patamar de vida, não é isso, Jobs?
O que me preocupa, na verdade, no Simples Assim, é uma coisa que termina me deixando feliz. Que aqui neste programa a gente mostra que é realmente possível que as coisas aconteçam e que não são tão complicadas de resolver. Até porque quando você quer, quando você deseja, quando você tem foco, as coisas realmente acontecem.
É isso. Então a gente vai mostrando aqui, muitas das vezes, as dificuldades, mas também como seria, né, a facilidade do processo se houvesse boas vontades, se houvesse a vontade de fazer, as coisas aconteceriam. E o tema de hoje é um tema muito, muito, muito específico, mas abrangente demais, de um potencial gigantesco, que é a nossa juventude e os caminhos possíveis para o futuro. Né? Jovens entre 18 e 29 anos. É isso, Jobs?
Na interpretação do dia a dia, na interpretação do cidadão comum, alguém com 29 anos já está ficando velho. Mas no conceito da Organização Mundial da Saúde, da ONU, desses órgãos que dizem, até os 29 anos é considerado jovem. Eu acho até meio exagerado na minha cabeça. Porque aos 29 anos eu já estava ajudando a sustentar a casa.
Eu já era pai de família também.
Já era pai de família.
Pois é.
As coisas são tão bem complexas, né?
É, então, exatamente.
Mas aí pode saber que nessa fase você ainda está em formação, na construção da personalidade. Mas entre 18 e 29, e a minha preocupação não é o 18 e 29, é as consequências de você não construir entre os 18 e 29.
Só uma perguntinha. Renato, você com 29, você já estava como na vida aí?
Rapaz, eu com 29, na verdade eu entrei, né, na FM Cidade de Léus com 17 anos. Então, com 29, eu já estava me preparando para o casamento. Aí depois casei com 31.
Você ainda enrolou 2 anos.
Pois é, entendeu?
Valdeiro, você enrolou quantos anos?
Bom,
eu enrolei 4.
Bom, veja bem.
O dobro de Renatinho.
É, na verdade eu enrolei...
Por que ele está demorando para responder?
Não, 7... Fazendo conta. Eu enrolei 6 anos em alguma coisa.
Não enrolou, tá razoável.
Entre namoro, tá razoável, noivado e casamento, tá bom demais. É isso aí. É. Mas bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre juventude, os caminhos possíveis para o futuro, né? E uma pesquisa de 2023 mostra que 4 milhões de jovens estão sem trabalhar, sem estudar. Então, uma pesquisa agora, recente. Isso é um impacto gigantesco, né, jovens?
Um número absurdo, né? Se você tem uma população de 200 e poucos milhões, estamos falando quase 2% da população não trabalha nem estuda, nessa faixa de idade. Se for somar isso com outras pessoas que estão desempregadas, a coisa é bem maior. Mas esse número ainda tem mais coisa nele.
Não, com certeza, né? Em 2024, 5,4 milhões de jovens sem estudar, ou também que não está no mercado de trabalho, que isso é pior ainda. Né? Pessoas que acabam jovens que têm potencial, mas não se aprimoram, não se qualificam, né? por falta de muitas das vezes, oportunidades, não é? E estão fora do mercado de trabalho.
São dois casos clássicos e eu estou devendo esse programa. Eu estava fazendo uma pesquisa esse dia que você me pediu. Tem um nome próprio que você identifica esses jovens que nem trabalham no estudo e nem querem estudar. Eles querem apenas ganhar ali o salário mínimo, ter vida, mas sem muito trabalho. Deixa eu falar esse assunto que é importante.
Sabe
como é que apelidam esses jovens?
Como?
Geração Neném. Geração Neném. Geração de neném com 28, 27, 25 anos que não trabalham no estudo. É preocupante isso.
Imagino. Olha, 60% são mulheres com filhos pequenos. E a gente vê isso na realidade em muitos lugares que nós vamos, né? Dos quais, viu? Desses 60% que são mulheres com filho pequeno, 68% são negros, né? Então a gente sabe aonde está a maior densidade, né?
Se trouxer essa média para a Bahia, isso vai aumentar
Bahia
ainda mais.
Bahia é o estado mais negro do país, né? Então tem toda a descendência mesmo aí. Então esses números aumentam de fato no estado.
A grande preocupação nesse caso é o que fazer. Então você tem milhões de pessoas. Na verdade, quando você some isso aí, vai estar terminando 8 milhões, alguma coisa assim. O que é que acontece? Você tem uma demanda gigantesca de pessoas em faixa de laborar, em faixa de capacidade laborativa, em faixa de capacidade de trabalhar enquanto vigor físico, mas sem formação, sem qualificação, sem nenhuma ideia do que é entrar no mercado de trabalho. Então termina isso sendo muito complicado, muito difícil, porque você termina tendo que o Estado sustentar essas pessoas de alguma forma. No caso das mulheres, é sustentação direta. Solteira, com filho, vai para o Bolsa Família. Ela está fora do mercado de trabalho. A Bahia, salvo engano, é o 6º estado brasileiro com maior desproporção entre efetivamente empregados e pessoas recebendo Bolsa Família, e, salvo engano, a diferença é de mais de 400 mil pessoas, não, muito mais que isso, são 400 mil pessoas de diferença. Eu tenho 1 milhão e 500 mil pessoas no mercado de trabalho e tenho 1 milhão e 800, 1 milhão e 900 mil pessoas fora do mercado de trabalho. Isso é muito ruim, isso é muito negativo para a produção econômica do país.
É, colaborando aqui com os dados, né, que você falou e agora citou, se a gente juntar os 3 milhões e 600 que estão no programa sociais, né, junto com 5 milhões de jovens que estão sem estudar no mercado de trabalho, são 8 milhões e 600 mil jovens.
Eu não tinha esse dado, eu chutei aqui, você não tem os dados, aí colocou. Dados,
é, porque quando você chuta um negócio aí, eu vou logo pesquisar pra gente poder falar as coisas.
Errei por 600 mil, mas cheguei perto.
Não, mas muito perto, muito perto.
Cheguei perto.
Então, assim, e a gente tem que citar, né? Renato, conhece muitos jovens que precisavam de capacidade técnica, Renato, para estar em mercado de trabalho aí?
Sim, sim. A gente vê aí que tem jovens que vão embora das nossas cidades, né, se qualificam porque não tem campo de trabalho, e outros que ficam à procura e também não tem, vai embora.
Nenhum projeto social, não vê nada. Eu sempre falo, viu? É, por exemplo, a gente tem um porto que está vindo para cá, ferrovia, tudo direitinho. É uma realidade que, independente do político que aqui esteja, é uma realidade que já está acontecendo de fato, né? E a gente precisa ter atenção sobre isso. O que me incomoda é não ver nenhuma política pública, porque se estou eu na frente de uma gestão, né, preocupado com uma gestão séria, eu já estaria batendo na porta de quem é que seja e perguntando: amigo, quais são as vagas de empregos que serão geradas aqui? Né? O que, que vai ter? Eu sei que, por exemplo, ferrovias, Renato, as manutenções das máquinas são sempre no começo ou no final de linha, né? Não tem essa manutenção no meio. E aí? O porto com o navio, com tudo, como é que vai funcionar? Solda subaquática, por exemplo, eletricidade, né? Eletricistas especializados para a parte de navios, de grandes equipamentos. Quantos cargos serão colocados à disposição aqui com grandes máquinas e a gente não vê uma preparação? Se sou eu gestor, Jobs, eu já estava procurando saber quais seriam esses empregos, esse tipo de empregos, exatamente, para começar a qualificar o cidadão ilhéense, para quando essas oportunidades surgirem, você não ficar limitado, né, com falta de mão de obra, tendo que abrir, porque as vagas vão aparecer, vão vir gente de fora, vão ocupar as vagas dos nossos, e nosso ilhéense vai continuar, na verdade, né, desempregado. Né? Eu vejo a menina que trabalha lá em casa, Simone, ela mandou o filho dela, teve que ir para Santa Catarina para trabalhar. Hoje ele tem trabalho lá à vontade, o neto já nasceu, e ela não conseguiu ainda conhecer o neto porque o menino mora fora, entende? Então, assim, eu sei que isso é a realidade de várias e várias famílias dentro do município de Ilhéus.
Guararema tem 200 pessoas trabalhando em Brusque.
É 2 mil.
2 mil, né?
2 mil.
Você vê que é assustador isso.
É 2 mil.
Isso é assustador.
Tem prefeito que vai fazer campanha em época de eleitoral lá para poder convencer o pessoal de vir votar, Renato.
Que não fica aqui, é um dinheiro que poderia estar sendo investido e revestido aqui dentro, né?
Não, com certeza.
Alimentando a nossa economia municipal.
É um ciclo, é um ciclo.
É um detalhe importante a ser colocado. No modelo federativo brasileiro, já é a segunda vez que eu falo isso, você tem as obras. Quando a União traz um programa para cá, como é o caso da ferrovia, tem ações do Estado e tem ações do município. Qual ação do município permitir viabilizar que oportunidades também fiquem para os munícipes, para o cidadão ilhéense, para o cidadão da capitania? Quando isso não acontece, vai vir de fora. Quando de fora vem e ganha bem, ele espreme a habitação, empurra você mais para a periferia e ele ocupa os melhores espaços de moradia. Esse é o item número 1. O ilhéense vai mais para a periferia, vai mais para o subemprego. Quanto mais isso acontece, mais afasta o ilhéense do emprego de qualidade. E aí entra o papel do município, que é um papel fundamental. Eu diagnóstico a realidade, onde precisa, quais são as funções, as profissões, e viabilizo a qualificação. Fora isso, mais uma vez, nós vamos ter os eventos, as coisas acontecendo, mas não viabiliza a oferta de mão de obra no município de Ilhéus. É lamentável isso.
E isso nós estamos falando da falta de qualificação profissional, né? Que é um dos grandes
problemáticas aqui. Claro, nosso país, principalmente na Zona Norte, no Nordeste, principalmente, essa falta de qualificação, as pessoas buscam geralmente descer para o Sul e Sudeste para se qualificar e aí sim buscam emprego, essas coisas. Por falta de estímulos, inclusive.
Eu tenho um caso de uma amiga muito interessante, ela tinha uma formação técnica, aliás, foi para São Paulo. Chegou lá e começou a perder emprego. Foi perdendo, porque não tinha qualificação. Chegou o momento que ela foi fazer a universidade. Quando ela terminou a universidade, no sexto semestre ela estava empregada de volta, no emprego que ela tinha perdido.
E vale...
Meio que força a qualificação, força e assegura o emprego.
E vale ressaltar também, né, aos ouvintes, a você, Valderico, a Joabes, que aqui a gente tem grandes faculdades, né? Faculdade de Léus, inclusive nosso parceiro, toda hora está formando profissionais.
E a própria UESC,
né?
Exatamente. Alto nível, mas...
Uhum. E outras universidades online tem aqui. Eu sou da UESC e sou da Faculdade de Léus.
Sim.
Eu fiz formação no UESC e fiz pós-graduação na Faculdade de Léus. Aliás, uma excelente faculdade, viu? Excelente faculdade. Um corpo técnico de alto nível... E saí de lá bastante feliz.
E, senhores, quando a gente fala de juventude, a gente fala dessa questão toda do jovem, da qualificação, a gente olha e sente que a gente tem uma cidade que precisa ser mais bem cuidada, mais bem tratada, e principalmente quando a gente fala em jovem, a gente fala em esporte. Você olha a avenida de fora a fora, pode ser super bem aproveitada.
Tá abandonado. Se for falar em esporte aqui, Renato, vai virar a noite.
Que não, porque muitas vezes, Renato, as pessoas colocam só o esporte, né? E vale a pena ressaltar isso, só como atividade física. E é muito mais do que isso. A parte social, para mim, é a maior representatividade que se pode ter. Né? Então, assim, a gente precisa ter realmente gestores que olhem por esse lado, que visualizem, que fomentem de fato essa inclusão, inclusive, né, que a gente possa tratar com muita seriedade, porque é o caminho, nós não temos outro caminho.
Quando você traz a palavra inclusão, e ela está muito bem colocada aí, mas eu que sou gestor, eu que sou agente político, eu que sou detentor de mandato ativo, eu tenho que ter compreensão de que é importante que isso aconteça. Se eu tivesse sentimento de compreensão, aliás, a inclusão tem a ver com sensibilidade. Se eu sou sensível ao fato, se eu quero que o fato aconteça, necessariamente eu tomo providências. Se eu não tomo providências, porque eu não tenho sentimento, eu não tenho sensibilidade. Então, a inclusão, para ocorrer, é preciso ter uma ação governamental, senão é impossível.
É, exatamente. Então, aqui nós estamos, quando a gente pontua tudo isso, a gente fala da baixíssima instrução, que é justamente isso que a gente está falando, né? A falta de preparação, falta de incentivo para que as pessoas se capacitem, e a gente precisa ter uma atenção totalmente para esse nicho, né?
Mas nessa área eu já vou tirar a federação, né? Nessa área a culpa é total do município.
Não tenho dúvida.
Eu dividi neste estado, agora é toda do município. Atenção básica na saúde é lá, mas também o fundamental, 1 em 2, é do município. Se o município não faz, Valdeir, me permita aqui, nós temos problemas na construção da ferrovia, a qualificação. Nós temos problema na relação na área industrial em Léus também.
Sim.
Nós só estamos qualificando basicamente para computadores e a questão do chocolate. Chocolate vai chegar um dia que Léus fala mais de chocolate do que de cacau. E aí isso me preocupa muito, muito isso me preocupa.
Com certeza.
E vai chegar um momento que eu não sei como vai ser. Mas também nós temos dificuldade na formação de novos vetores do comércio. Por quê? Porque o atendimento no comércio de Léus, a forma como a coisa se dá, precisa melhorar e muito. Tem grandes profissionais comerciais, excelentes profissionais comerciais. Mas eu tenho casos onde eu chego numa loja e ninguém me dá sequer um bom dia. Fico olhando para a minha cara
como, realidade.
Como se eu fosse um alienígena.
Quando não está preso no WhatsApp, de cabeça baixa, você entra, sai.
Não,
você dá
bom dia como cliente e muitas vezes não recebe de volta.
Eu fiquei em um balcão. E a pessoa tá a pessoa não levantou para mim, olha, pois não, eu falei, só vou falar quando você olhar para mim, me der bom dia, ou pelo menos dizer o que eu quero. Aí se assustou, pediu desculpa, mas o ato estava consumado. Sempre o ato consumado da Bíblia, estava consumado a falha. Então, essa qualificação lá no vetor industrial, passando pela ferrovia, no vetor de indústria, no vetor do comércio, no vetor de agricultura, pelo amor de Deus, você sabia que ninguém mais quer trabalhar na agricultura, Leos, essa está desaparecendo. Então, se você olhar a responsabilidade do município nessa área, é uma responsabilidade grande demais. Ou a gente abre os olhos para ver essa realidade, ou nós vamos pagar muito caro no futuro próximo sobre isso.
Ô Jobs, mas você falando sobre isso, principalmente da agricultura, nos últimos anos aí, nesses tempos, né, que Deus, vamos falar assim, nesses 20 anos para cá, talvez, nunca se ouviu falar para jovens, para capacitação técnica, para incentivo, inclusive, das pessoas voltarem para o campo, para ter uma qualidade de vida, para ter alguma coisa nesse aspecto. Houve políticas públicas implantadas aqui na nossa cidade nesse período?
Eleitoralmente, sim. Politicamente, não. Quando eu falo eleitoralmente, é só na eleição. Eu falo que programa político de qualificação não tem. Não tem, eu não me lembro disso nos últimos 20 anos nenhum.
Candidato agora...
Não, agora todo mundo tem proposta.
Tá.
Efetivar a proposta precisa acontecer. Né? A questão da qualificação, Leos, é gravíssima. Mais grave do que os dados mostram. O que tem de gente... Olha, eu vou dar um exemplo. No serviço público hoje, dos cargos comissionados do governo, você tem umas 100 pessoas que não têm a mínima condição de estar onde estão. Não tem a mínima noção do que estão fazendo. Não tem a mínima ideia das suas responsabilidades, das suas atribuições de competência. São carregadores de papel ou defensores de governo de rede WhatsApp. Isso é ruim. E não é ruim para mim, não. Isso é ruim para Ilhéu. São cargos politiqueiros, eu prefiro chamar assim. Não tem função nenhuma. Então, ou a gente qualifica as pessoas para o mercado de trabalho e entende que essa qualificação é continuada. Eu aqui quero ressaltar o trabalho do Sebrae, é preciso que as coisas fiquem. O Sebrae tem um trabalho magnífico, gigantesco, excelente, mas para quem quer? Para aqueles órgãos, instituições, empresas que querem fazer essa parceria. Então o Sebrae é fundamental.
Mandar um abraço aqui para nossa querida Claudiana, né, que é uma mulher que engajada, está sempre ajudando o desenvolvimento.
Uma guerreira.
E se tivesse...
O pessoal também do chefe do chocolate, eu quero reconhecer o que existe. Ele vai defender aqui.
Se houvesse um gestor...
Se eu mandar elogiar que você defendeu o Estado em algumas obras. Valderico não tem... O partido de Valderico, o número 1 é Ilhéus. O segundo é a União Brasil, mas
exatamente,
o primeiro é Ilhéus.
Exatamente.
Você teria defendido a questão do governo. Falar a verdade é um princípio fundamental da vida. Não tem nenhum pecado nisso. Então, o CEP do chocolate e o CEPRAS são exceções. Mas eu quero fazer uma terceira exceção também, você já fez o defeito. Aqueles segmentos sociais. Depois da visita que a gente fez no Iguape, a gente viu que é possível qualificar sem ser diretamente pela prefeitura.
Exatamente.
Se lembra da experiência?
Com certeza. A parte elétrica é muito forte, inclusive.
Exatamente.
Inclusive a parte de panificação, né? Panificadora, as pessoas ensinando outro. Inclusive, Gabs, eu sou um cliente assíduo, por exemplo. Né? Tem a Igreja Católica até ajuda. É um braço, vamos dizer assim. Indo para o Couto, tem uma fazenda, né, que tem lá dependentes químicos que moram nesse lugar, se tratando, né, um local de reflexão, um local de orações, de realmente onde eles fazem para a sobrevivência também produtos, né? E aí
hortaliças,
essas coisas.
Sabe quem foi o professor daquele curso lá?
Não.
João Ribeiro.
Ah, foi?
Foi. Aquela sala foi eu que arrumei, organizei, qualifiquei eles.
Ah, não sabia.
Ah, eu vou mostrar as fotos, tem coisa bonita.
Ah, legal. Cara. Então, mas eu sou fã do pão. E dos biscoitinhos, tanto salgado quanto doce. Eu até trouxe pra semana passada aqui pra
Renato. Sim, sim, sim.
Botei ali em cima, foi um tapa. Na hora que eu percebi, cadê o pão?
E já foi. Eu sei que tem que me ajudar a controlar o excesso dele, porque ele vai comer muito.
Ai, ai.
Mas é isso. Pra concluir essa fase, esse momento, é importante que se acorde para a questão da qualificação dessa juventude entre 18 e 29 anos. E eu digo mais, já devia começar um pouquinho mais cedo. Até porque também o mercado precisa entender que o jovem aprendiz, que a oportunidade, o estágio, é fundamental para isso.
Nós temos aqui várias áreas, né, na parte que a gente pode botar na educação aí, né?
Inclusive, Valderico, eu quero aproveitar aqui para trazer a você a pergunta aí da Maura, ela que é do Salobinho e quer saber exatamente isso. Esses exemplos que você poderia dar para a gente aqui. Ela está lá nos ouvindo, tomando um cafezinho ligado aí no Papo e Gestão.
Ah, com certeza. Eu acho que essa parte de aprimorar as pessoas tem que ser uma coisa muito incisiva do próximo governante, né, para poder buscar os parceiros, buscar quem de fato se importa com isso, buscar quais serão as oportunidades agora de futuro, né, de médio e longo prazo, e começar de fato a preparar esses jovens, essas pessoas que precisam de se capacitar para estar, ou seja, vai buscar Sebrae, vai buscar Senai, Sesc, Senat, abrir incentivo de cursos, né? Buscar programação para poder fazer bolsas para que os alunos possam ter capacidade financeira, né? De fato, né? Se eles não têm condições de pagar, criar viabilidade para que essas pessoas sejam através do serviço público,
com as parcerias públicas e privadas aí, tudo direitinho, e fazer a execução de um programa de educação, de fato, de capacitação.
Extracurricular.
Isso
que se. Preferencialmente naquela ideia que você deu, aqui, eu acho que foi fevereiro, março, de utilizar e usar esses segmentos sociais, essas associações,
exatamente,
sindicatos, todo esse terceiro setor, para ajudar nessa qualificação.
Tem muita gente boa querendo colaborar, querendo somar no processo de educação da população, inclusive já operando, né? Já operando, como essa que você está falando agora, lá que nós fomos lá com Matos em
Iguape,
né? Pastor Matos, e é muito bacana, é muito bonito de ver. Tem inúmeras aqui outras que, né, que vão capacitando pessoas e precisam de incentivo, precisam de políticas públicas, de um gestor que dê de fato sustentabilidade para que isso possa cada vez ser multiplicado, né? Olha, eu pensei muito aqui, um programa que nós fizemos sobre educação, né? E é claro que a universidade, a faculdade é coisa boa para todo mundo, e que bom que muitas pessoas, mas não pode ser só faculdade e universidades, que, né, esses cursos que aprimoram a vida profissional das pessoas são muito importantes, né? Já imaginou o que seria de engenheiro se não houvesse os pedreiros? Então,
carpinteiro, eletricista, encanador.
Exatamente. É? Então, a gente precisa pensar nessa mão de obra qualificada, não é isso, Elvis?
Mais do que nunca. E lembrando, a nossa média de formação termina sendo acima de 27, 28 anos. Ora, eu perdi toda a juventude e não me capacitei se eu for esperar pela universidade. Se eu já me capacito aos 18, 19, eu já entro no mercado de trabalho aos 20. Ou antes. Porque tem curso que em 6 meses você aprende.
Claro.
O curso de eletricista você aprende em 6 meses. Uhum. O curso de encanador em 3, 4 meses. Se não. Eu me qualifico, eu já entro no mercado de trabalho.
E nós não estamos falando de engenheiro elétrico, não.
Não, nem estamos bem abaixo.
Exatamente.
O modelo americano de curso técnico é fenomenal. Lá você entra no mercado de trabalho com 17, 18 anos. Você já entra no mercado de trabalho. Se você vai fazer faculdade, é uma outra história. Porque se eu estou feliz. Eu, quando era técnico agrícola, eu era tão feliz como técnico agrícola que eu não queria fazer universidade no primeiro momento. Eu estou fazendo, estou feliz, estou trabalhando. Por que eu fazer faculdade? Eu resolvi depois tomar essa posição. Então, a universidade não precisa ser para todos. Mas o qualificação, a pré-qualificação precisa ser para todos.
Não, com certeza.
Que essa é fundamental.
Ok. Do mesmo jeito que a gente teve pergunta aqui para o Valderico, professor, você tocou em um assunto aí que o seu Enés aqui de Quaraci, ele quer saber. Você falou que a agricultura, o pessoal que trabalha com agricultura, o seu Enés, que inclusive ele está dizendo que tem dificuldade de passar isso para os netos. E por que isso está acontecendo, professor? Você que é o homem que adora o campo.
Eu tenho um... Esse negócio de dizer que eu voto pelo campo me criou problema. Eu falei que meu próximo voto de federal tem a ver com quem defender a economia cacaueira. Já teve até deputado me ligando esse final de semana.
Já estou sabendo.
Então, é fundamental que a gente entenda que, independente dos avanços na indústria e no comércio do sul da Bahia, já que a resposta tem que alcançar a nossa simpática cidade de Quaraci, no caso específico das cidades menores, a dependência do campo é infinitamente maior do que Ilhéus. No caso de Uruçuca, no caso de Ibirapitanga, 50% da renda de Ibirapitanga vem do campo. Se tira o campo, o que é que acontece? A cidade vai falecer, o município quebra. Não é Ilhéus que você tem outras questões, outros vetores econômicos importantes. Então, no caso do cacau, no caso da pecuária, no caso do pulpo de fruticultura que nós temos aqui no sul da Bahia, ou a gente entende que não é só a questão da qualificação, mas a questão de ter uma política própria para o campo. E essa política passa por ação governamental. Quando eu sigo ação governamental, não é o governo federal, é o governador do município, em ter uma definição clara do que é a sua Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio, qual o papel dessa secretaria no desenvolvimento, tanto no vetor do comerciante ou do empresário, mas também do funcionário, do trabalhador rural, ou não vai adiantar nada. Depois disso, o que é que eu vou fazer para dinamizar? Como é que eu vou fazer no campo? Como é que eu vou fixar o homem no campo se lá não tem educação de qualidade? Se lá ele não tem moradia? Se lá ele não tem como escoar a produção? Se lá ele não tem semente de qualidade? Não tem assistência técnica? Ele desiste e vem para a periferia. A INEMA do passado não existe mais.
Com certeza.
50% de INEMA desapareceu. São casas vazias.
É só você olhar, por exemplo, a quantidade de votos que você tinha.
Pronto.
Pronto. Em Nema, que era gigantesco, quase 2 mil eleitores.
Ou mais
em algum momento.
Caiu para 500.
Ouvi falar em 400 e alguma coisa e, ainda.
Então veja o que aconteceu.
E tá certo, viu? Porque quem atende lá hoje em Nema é Quaraci e Itajuípe. Hoje são quem dão assistência de fato. Então essas pessoas se sentem representadas por lá.
Você tem um crime, você abandona.
A ausência do serviço público, sim, de Ilhéus permitiu.
Impacta.
Pronto.
Na destruição que é a Nema Pimenteira. E Banco Central ainda se sustenta, porque o Banco Central sempre tem uma dependência bem forte de cacau. Mas vai chegar um momento também que não.
Que é, sim, muito assistida por Uruçuca.
Muita não.
Quase que toda, né?
Você defendeu o quê? Eu não entendi essa defesa.
Quase toda
feita por Moacir lá em Uruçuca. Então é uma situação vexatória. O senhor que questiona, ele está certo, mas não podemos continuar dependendo do governo federal e estadual exclusivamente. É preciso ação municipal com políticas direcionadas para a geração de emprego e renda, já começando na juventude.
Deixa eu falar. Quando a gente fala de juventude, deixa eu explicar para a população o impacto disso, né? Para saber de números, que é muito importante, né? Nós falamos que no Brasil 210 milhões de habitantes, mas vale a pena ressaltar que nós já somos mais de 50 milhões de jovens com a idade entre 18 e 29 anos. Então, isso, eu estou dizendo, de um quarto da população são jovens. Então, essas políticas voltadas para a juventude é de fundamental importância para todo um futuro do nosso país. Entende? Então, a gente precisa realmente ressaltar, porque são 50 milhões de jovens que precisam ser conduzidos.
É um contingente de acima de 25% da população brasileira.
Exato.
Olha o tamanho disso. Olha. Você fala em jovem, não está falando com um cara como eu, não. Você está falando de alguém que será o futuro do país. Se você não qualifica o futuro do país, que país nós teremos no futuro?
Um país desqualificado.
É um país desqualificado. E, novamente, eu estou na tese de Valderico, com a tese que não precisa de ninguém para a universidade. Não precisa contingente todo na universidade. É preciso que a gente tenha mão de obra qualificada nas diversas fases.
Vamos ressaltar, porque é importante as pessoas se capacitarem, claro, as pessoas, sim, estudarem. E que bom que fazem faculdade.
O percentual.
O que eu estou dizendo é que uma grande maioria que estão sem qualificação alguma e por falta de oportunidade não tem capacidade. Não tem capacitação. Então a gente precisa de políticas públicas voltadas para isso.
Sim,
então,
sim,
por isso que a gente, sim, fala, sim, que não é só a faculdade, a universidade,
você tem
que vai fazer futuro.
Superior, técnico de enfermagem, você precisa ter as fases.
É tudo, sim, um corpo.
É um corpo importante, fundamental, e todo ele bem colocado. A questão toda hoje é a ausência de política. Não é política partidária, não, engenheiro. Políticas públicas direcionadas para fortalecimento e qualificação do mercado de trabalho, que infelizmente é zero hoje. E isso é lamentável. Ilhéus precisa parar de viver de sol e praia. O que é sol e praia? No verão enche de gente e depois desaparece.
Será que a população sabe de quanto que isso impacta, de fato? Porque ele fala assim, Ilhéus vive de que? Ah, Ilhéus é uma cidade turística. Mas a população, será que sabe, de fato, o quanto economicamente isso representa, João? Ah,
não tem noção, não. Não tem a mínima noção. Porque se tivesse noção, estaria mais inserido, estaria mais preocupado.
4% ainda só de...
O impacto
financeiro dentro da cidade.
Cada dia nós dependemos mais do comércio, essa tese.
Mais de 50% está ligado ao comércio e serviços. Principalmente o serviço.
Você consegue, então, que o comércio de Ilhéus só evoluiu muito nessa década?
Pois é.
Sempre, não esqueça que até recentemente muitas das compras ainda eram em Itabuna. E eu já falei sobre autopeças, que só agora começou a chegar em Ilhéus as grandes lojas de autopeças, já tinha um bom volume aqui. Então é uma situação preocupante. Ou Ilhéus acorda para essa realidade, sai da cadeira, posso falar uma frase aqui?
Pode.
Tira a bunda da cadeira e vai agir. Agir criando políticas, fomentando possibilidades para alterar essa realidade do mercado de trabalho.
Nós estamos aqui pontuando que potencial turístico nós temos demais, uma das cidades mais bonitas do que eu conheço, né? Falar a verdade a você, tive grandes oportunidades de rodar. A natureza foi assim, excepcional com o nosso município, mas...
Continua sendo, né?
Continua sendo, inclusive. Continua sendo. Mas...
Na roseira, sem água, companheiro.
Não tem jeito. Mas o que eu estou dizendo é que a cidade que se fala de potencial turístico, o turismo só impacta 4% na economia local. Só para a gente ter ideia sobre isso. Agora, quanto que a gente tem para crescer aí de potencial e tudo?
Infinito.
E quando a gente está fazendo essas colocações sobre atividade econômica aqui, sobre cidade turística, a gente chega ao ponto de dizer que Ilhéus hoje é uma cidade que vive de temporadas, né? fica todo mundo esperando chegar o verão para dizer, bom, agora eu vou ganhar dinheiro. E poderia se mudar, porque o...
Eu era jovem há 40 anos atrás e já falava a mesma coisa.
É, cidade
então tem... Não tem nenhuma alteração acontecendo, Nilson. É lamentável.
Então a hora é agora. A hora
não, é agora. Com certeza. Eu sonho que nós teremos aí novas situações, né? Novas gestões municipais, para que a gente possa, de fato, colocar Ilhéus nos trilhos que a gente tanto gostaria que fosse. Porque todo mundo fala, né, do futuro de Ilhéus, que a gente quer ver Ilhéus bem e tal, tal, mas a gente precisa realmente de uma oportunidade para que as coisas aconteçam da forma certa.
Não dá para você ficar colocando, sempre que dá errado, você coloca a culpa nos outros, sempre que dá certo, você acertou.
Exatamente.
Não é assim que funciona. O erro é o erro de todos, o erro do passado é o erro do presente. Não pode ser, é erro do futuro.
Exatamente.
Não. Bom, vamos que vamos, gente. Já estamos chegando a 40 minutos de programa, tá certo? E a gente quer aproveitar para dar aquele bom dia para você que acabou de ligar o rádio agora, de repente cochilou um pouquinho o nosso papo e gestão de hoje. Tem como tema Nossa Juventude, os caminhos possíveis para o futuro para jovens entre 18 e 29 anos, tá certo? Então, a gente saindo aqui do Simples Assim, agora, claro, o nosso papo e gestão dá aquele pulinho gostoso, mas daqui a pouquinho você vai poder acrescentar, viu, jovens, o que você precisar aí. Fica à vontade.
Você falou de passar do Simples Assim, faltou aqui ainda um tema que
sim,
o Jovens colocou, e ele quase pulou da cadeira ali agora, né? Hein, Jovens? Ressalte aí, então, vá.
Não, você me falou desse assunto, eu terminei, aí mandou, eu anotei, agora você esqueceu.
Olha, pode pontuar das maneiras aí.
Além dessa questão da mão de obra, da qualificação, nós temos que entender que o Estatuto da Juventude tem outras garantias para os jovens também.
Certo.
Claro que a gente quer qualificado, como a questão direito à saúde.
Você vai ver em Léo muitos programas de criança e de mulheres. Eu quero saber cadê os programas de homem, cadê os programas da juventude, que é totalmente diferente dos de criança. A questão do direito à vida, a quantidade de jovens que morrem por uma questão de formação, questões morais, questões relativas a isso. A questão da alimentação, questão da educação integral. Esse tema de educação integral tem que ser objeto de um programa específico.
Ah, com
a questão
certeza.
Da cultura, da dignidade da vida, do apoio à convivência familiar. Eu tenho defendido aqui a tese que nada acontece se a família não estiver unida. A agregação, que hoje é desagregação, ou corrigir isso, nós teremos dificuldades. Então, não é só tratar da questão específica dos direitos do jovem ao trabalho.
Não, sem falar ainda de transporte de qualidade.
Transporte,
né?
De qualidade.
Especialmente aquele trajeto da escola para a residência. Né?
Sabe qual é uma queixa do jovem de Léo? Ele tem ônibus fácil para ir para a escola. Ele não se queixa, não. Agora, a volta da escola para casa às 10 horas da noite, meu irmão, é um sufoco. Essa é a queixa do que eu ouço. Meu tio, transporte para ir é fácil. Transporte para voltar é um problema.
Não, Deus nos acuda. Deixa
me parece que chega 10 horas. Eu acho que a impressão que passa, não estou dizendo que é com certeza, que depois de 8 da hora as empresas se esfriam, desaceleram. É como se tivesse mais responsabilidade. Então essa coisa tem que ser repensada com muito cuidado.
Tem tanta tecnologia a favor para poder fazer isso aí. Está na tela do celular, usando tudo, você visualizando onde é que está seu transporte. Pode mudar tanta qualidade de vida. Mas tenho certeza que dias melhores vão vir, viu?
Aí eu vou dar a ideia do ferryboat. O ferryboat casou as linhas de ônibus com a linha da chegada do ferry.
Desce do ônibus e já sobe no ferry.
Ou vice-versa.
Ou vice-versa.
Por que não fazer a mesma coisa? Informa já os passageiros. Estou aqui, como você falou, sistema
integrado, online. Claro.
Integrado. O ônibus parou na porta do e-mail do EMEA. Esse ônibus 10 horas só sai quando encerrar as aulas. Os passageiros ficarem sabendo disso, ou ter outro ônibus, está resolvido esse assunto. O que não passa é ir para a escola rindo e voltar chorando.
Quando volta.
Pronto, quando volta.
Exatamente. Segue o jogo, Renato.
Podemos ir seguir em frente aqui com o nosso Papo e Gestão deste sábado. A gente agora, depois do Simples Assim, dá um pulinho para trazer o que é nota mínima. Nota mínima para você, Valderico Júnior.
Ô, Renato, antes de tudo, eu quero mandar um grande abraço aqui para a família Melo, né? A família que lá de Juerana, que abraçou a gente, me encontrou, falou, olha, mande meu alô, viu, eu escuto vocês aí direto. E eu falei que logo vamos estar fazendo uma visita lá. Então, o pessoal de Juerana, eu falei que ia mandar um abraço. Encontrei na saída da igreja, na Barra, então foi muito legal. E disse que mandaria esse alô, viu? Bom, nota mínima. Nota mínima, Renato, eu vou pontuar as faltas de política pública, né? A falta de gestor
que cuide realmente de políticas públicas voltadas para a juventude. Essa é uma realidade que nós falamos aqui no programa hoje, né? Pontuamos parte por parte, falamos de soluções que têm que ser feitas, inclusive, né? Cumprimento de estatuto de juventude, inclusive baseado em lei. Tenho até anotado aqui, ó, lei 12.852/2013. Então, a gente, quando faz o programa aqui, a gente busca todas as informações, busca tudo, e vai vendo essa realidade no dia a dia, né, a falta dela, né, a falta da existência pública nesse sentido. Então, a minha nota mínima vai justamente para a ineficiência, a falta de operação, né, de políticas públicas voltadas para a juventude. Lembrando que juventude é 18 a 29 anos, tá bom?
Acompanho.
É isso. Bem sucinto, tá?
Já que eu falou que a gente tá chegando no horário, já fico preocupado.
Fica preocupado. Vamos lá então de nota máxima, né, Renato?
Eu acho que ele já fica preocupado porque ele prepara todas as cargas e turbinas para hipocrisia.
Ah, não tenho dúvida.
Deve ser por isso. Disso. Vamos então, como o Valderico chamou, pediu, é hora deles. Nota máxima.
Agora, no Papo e Gestão, saiba que merece nota máxima.
Bom, vou aqui, minha nota máxima hoje vai ser dupla, né? Primeiro vai para todas as associações, pessoas que ajudam, mesmo com as suas dificuldades, a capacitação, né, da nossa população de uma forma geral. Então, todas as associações que buscam, que poderiam estar num outro patamar, poderiam estar com uma outra funcionalidade, se tivesse um gestor público de fato compromissado para que isso acontecesse, né? Mas eu quero mandar um grande abraço para vocês, que mesmo com suas dificuldades, vocês têm força, têm vontade, né? As organizações sem fim lucrativo, principalmente, né, que ajudam com esse comprometimento, ajudam nessa formação de novas pessoas, né? E a gente tem ONGs e essas coisas que ajudam no dia a dia, né? E isso é muito importante, que eu sou assim, melhor do que dar o peixe é produzir a vara, ajudar a mostrar como é que se pesca para poder cada um ir buscando a sua sobrevivência. Então, eu estou muito, muito, muito tranquilo em falar nesse aspecto, entende? Então, a minha nota máxima hoje vai para vocês, tá bom? Você tem alguma, Jorge?
Eu tenho, porque você tem outra, deixa eu fazer essa aqui. Dia 7 é o dia que comemora a liberdade da imprensa.
Sim,
sim. Rapaz, não deixou nem eu continuar, você viu? Ele sim.
Então, ativo, na hora.
É importante que a gente saliente isso, e a nossa nota máxima vai para os profissionais de imprensa, todos eles, que independente de todo o contexto que se vive no mundo, persistem, insistem em manter a liberdade de opinião, em manter a representação, em fazer chegar à sociedade o que é correto, o que é certo, aquilo que a sociedade precisa saber. Então, a todos os profissionais de imprensa que mantêm a sua posição da liberdade de imprensa, a nossa nota máxima de hoje.
Como é que é, Renato? E a sua nota máxima, Renato? Como é que seria? O que você pensaria aí agora? Toma aí, faz careta, fica pressionando a gente, toma.
Rapaz, agora vocês me pegaram com as calças na mão, viu? Não estava preparado para esse nota máxima. Eu estava aqui já preparado em passar a bola para hipocrisia. Então pronto.
A sua profissão,
claro. Vamos valorizar a gente, né?
Precisa, né, Renato? Precisa
da difícil ter liberdade de imprensa no mundo moderno.
Exatamente. Hoje, você poder abrir um microfone com responsabilidade, não é isso? E você poder dirigir aí notícias, informações, aquelas informações que realmente tenham base, sejam pautadas na realidade.
Não seja fake.
Exatamente, porque hoje a gente vê que a maioria do problema da população, do mesmo jeito que a informação está chegando rápido para muita gente, está chegando distorcida, né? Tem muita gente que às vezes não se preocupa com a fonte, né, e sai jogando. Quando você vai ver, o estrago já está feito. Então, o mais importante em tudo isso é, além de seu dia da liberdade de expressão, você se qualificar para poder pontuar.
Não é só vou pensar, eu vou pesquisar também.
É verdade.
Vou pensar e vou pesquisar.
Eu tenho um parceiro, um amigo, e antes do que nunca, a gente aprende a todo dia, que eu digo, quando eu vou conversar com ele, chamado Valderico Júnior, aí você tem que dizer, você já vai com tudo arrumadinho. Porque se você vai conversar com ele, se você não tem argumento, não é fácil você convencer, não. Sim, mas você quer fazer isso aqui, por quê? Porque aqui é assim. Mas, se você for por aqui, eu acho que é melhor. Mas me prove ao contrário, que você pode fazer.
Pensar,
né? Não é fácil não, viu? Não é fácil não.
É por aí, né, Renato? Eu exatamente. Acho que a gente tem que estar sempre embasado. Não adianta falar por falar ou por achar que sabe.
O achismo, né?
O achismo, eu acho que é uma grande problemática. E as pessoas querem deixar sempre isso no achismo. Né? Então, por isso que não tem um problema de ser convencido. Agora, prove e mostre os caminhos e o porquê que você está falando isso.
As razões.
Isso. E se eu não tiver naquele momento a resposta imediata, eu peço um tempinho e aprendi. Vou pensar.
É.
Vou pensar que eu acho que é o ideal. Qual é a sua. Gosto muito de perguntar, e qual é a sua visão sobre verdade. Isso?
A minha?
É, não. Eu estou perguntando
sobre a pessoa.
Qualquer pessoa.
A interlocução.
É, qualquer interlocução para mim.
Perfeito.
Eu sempre pergunto, mas e você que está me trazendo essa problemática? Qual é o seu pensamento sobre isso? Né? Então eu acho que aí eu assomo, a gente vai somando informações.
Quatro olhos serão sempre mais que dois. Quatro mãos serão sempre mais que duas mãos.
Exatamente.
Eu acho que é importante ouvir as pessoas ou todos.
É bem isso, né, Renato?
Exatamente. E seguindo para esse clima gostoso de sábado, sábado de feira, sábado de tomar aquele mingauzinho. Já tem outros que se preocupam para ir na feira para comer aquela feijoada, né? Logo de manhã cedo. É, a galera da feijoada.
Tô pensando nisso amanhã. Tô só pensando.
Mas se você quiser fazer hoje, sábado, aqui depois do programa, a gente faz também.
Deixa eu mandar um alô aqui pro aniversariante do dia. Né? Tive agora na 19 de março, né? com tomando um café da manhã aí, que meu amigo Nau me convidou, aniversário de Preá.
Sim.
Então, quem conhece aquela figura histórica, obrigado pela acolhida aí, viu? Obrigado, tamo junto. Um abraço.
E quando você, Valderico, acabou de falar aí sobre a questão do Preá, tem um ditado que sempre rola ali pela Avenida Itabuna, que quando o pessoal fala, você vai aonde? Você vai comer feijoada aonde agora de manhã? Ah, vou lá na 19 de março. Ah, feijoada de Preá. Aí Dona Maria falou, Renatinho, vocês aí na rádio ficam mandando alô. Feijoada de Preá. Preá nunca pegou na colher pra fazer. Feijoada de Dona Maria, rapaz.
Então, Dona Maria, um beijo. Obrigado.
Dona Maria faz e Preá leva fama.
Pois é.
Agora a fama pesa muito.
Exato.
Ela tá certa. Corrige isso.
Exato.
Você
come feijãozinho lá de vez em quando?
Ave Maria, é de lei, todo sábado, depois que a patroa e os meninos saem do trabalho, a gente vai lá.
Com certeza.
Então vamos que vamos, seguindo em frente, nesse sábado gostoso, depois da feijoada, depois do mingauzinho aí, e o povo também que vai comprar a farinha, né? O pessoal da Central de Abastecimento que fica com o rádio ligado lá na Gabriela FM.
Que uma feijoada sem farinha não é meia.
É verdade.
Né? Então tem que ter uma boa farinha.
Tem gente que não se preocupa em colocar arroz na feijoada. Mas tem gente que não abre mão da farinha.
Eu arroz não quero nem saber, eu quero saber da farinha.
Na verdade, minha família traz tudo isso com molhinho de pimenta e uma banana terra madurinha cozida.
Olha aí, rapaz.
Para dar um contraponto.
Não é fraco, não.
Salgado.
E vamos seguir em frente, porque agora chegou o momento mais esperado desse programa. É ele, o hipocrisia.com.
Chegou a hora do hipocrisia.com.
Professor, a bola está com você.
Esse hipocrisia foi pensado um pouco. Quando nós começamos a conversar com o Valderico no início da semana sobre a construção do programa e a importância da qualificação da juventude, a importância das coisas relacionadas, eu pensei, é importante também que aconteça a representação. Se você tem políticas públicas federais e estaduais em Ilhéus, esse tema seria melhor realizado pelo município, já que você teria parceria. Mas qual é o perfil das nossas representações? Eu fiz um levantamento de dado de um deputado. É o Mar Nascimento.
Conheço muito, gente boa.
Eu não conheço.
Eu conheço muito, faço questão de lhe apresentar, porque é um cara que...
E vou ficar até à vontade de falar sem conhecer.
Pronto, então fale.
Mas não conclua, você tem que você entender.
Não, porque eu quero lhe apresentar, porque é um cara que tem uma ideia gigantesca, é um investidor, sabe aplicar, é só você pesquisar na internet. Sabe aplicar as emendas em vários municípios e mudar de fato a realidade dos seus municípios.
Eu pensei, você tem um município, você tem uma política pública municipal direcionada ao jovem, onde tem aporte de recursos do Estado e tem aporte de recursos de emendas da União. O deputado Omar Nascimento, em 4 anos em Campo Formoso, aplicou 30 milhões de reais. E aí eu vim para Ilhéus e disse, peraí, eu vou olhar agora qual é a aplicação das nossas representações. E sempre que eu vejo representações, eu olho os 3 deputados mais votados. Eu não vou ficar olhando aqueles que tiveram 200 votos, 300 votos, 1000 votos, não, eu vou olhar aqueles os mais votados. 30 milhões Elmar aplicou em Campo Formoso. Eu procurei um deputado de 4 anos com 10 milhões em Ilhéus. Você achou, Renatinho? Eu também não achei. Então, a narrativa das emendas parlamentares para o desenvolvimento municipal de Ilhéus, ela é desconstruída no montante. Porque se eu sou deputado federal, represento Ilhéus e trago 300 mil, 500 mil, 1 milhão, eu estou dando uma esmola. Queremos, sim, queremos a esmola, vamos aceitar. Ninguém está dizendo aqui, é contra. Nós estamos dizendo que a diferença da narrativa, da hipocrisia, é eu vender a informação de que sou um grande representante de Ilhéus, quando na verdade eu não tenho durante 4 anos sequer 5 milhões de emendas. Eu estou levantando, tem um caso de deputado de 70 milhões de emendas em um município na Bahia. Tem um caso, estou levantando. Que, você lembra que a gente falou que a gente precisa ter o dado? Eu estou dando de Elmar porque já confirmei. Ora, que representação Ilhéus tem, a não ser uma hipocrisia velada, uma narrativa que tem que ser desconstruída, que Ilhéus está bem representada? Quando eu falo que está na hora de mudar o comportamento, quando nós falamos que está na hora de mudar a forma de gerir Ilhéus, está na hora de mudar a forma como você trabalha a administração pública, isso tem a ver com o modelo brasileiro. Nós não estamos aqui em países onde tudo é estanque, tudo é independente, não. Aqui, toda política aqui tem a ver com política municipal, política estadual e política federal. Como eu vou fazer uma política municipal de qualificação se não tem emendas de deputados compatíveis com o tamanho, com a história, com a necessidade que o Ilhéus realmente merece? Então nós voltamos errado para deputado federal. Quando eu falo nós, eu não estou dizendo que eu votei, não. Eu estou colocando no conjunto da obra, nós não votamos bem. Nós não estamos votando bem. As representações que o Ilhéus tem colocado na Câmara Federal são muito aquém do que Ilhéus merece, do que Ilhéus precisa e do que o Ilhéus precisa ter. Então, é preciso que a gente reconsidere, repense, reconstrua a forma da nossa representação, para que a gente possa ter em Ilhéus políticas públicas direcionadas para todas as pessoas, para o jovem, para o adulto, para a criança, para a mulher, para o adolescente, para o portador de necessidades especiais, para o idoso, mas com aporte de recurso federal. Nós merecemos emenda, sim, mas precisamos, eu vou ser até humilde, nós precisamos melhorar a esmola que recebemos. As esmolas de 300 e 500 mil são muito aquém do que Ilhéus precisa, muito aquém do que Ilhéus merece. Ilhéus precisa ter um deputado ou um conjunto de representantes que possa colocar aqui a cada 4 anos 30, 40, 50 milhões de emendas, que aí sim você vai ter um Ilhéus diferente. O que Ilhéus tem hoje é representantes que nos dão esmola, e só dão esmola quando você acha que o outro é mendigo. Nós não somos mendigos. Essa é a hipocrisia de hoje.
Beleza, e pegando a carona bacana nessa hipocrisia, você falou de Campo Formoso. Campo Formoso é a cidade do meu avô Abelardo, que já não está mais entre nós, mas o papai da minha querida mamãe, Dona Tintina, Dona Risélia, e é o povo que gosta de comer bem, viu? O povo que gosta de comida forte. Gosta daquele cuscuz arregado lá com... Eita coisa!
Carne seca.
Carne seca.
Ovo de galinha caipira.
Exatamente. É esse aí.
Suco de maracujá de capoeira. Já ouviu falar de maracujá de capoeira? Ela não fica amarela nunca, fica verde o tempo todo.
É verdade. Aproveitar também, deixa eu mandar aqui um abraço pro meu sogro, ele que é ouvinte assíduo aí da Gabriela FM.
Tá fazendo moral, Renato.
É claro, ele que é ouvinte assíduo da Gabriela FM, não perde o Tropa de Elite.
Não vou almoçar nem Maria.
Não, eu ia falar aqui, qual é a data? Bote a data, Renato. Bote a data desse almoço, viu?
Vamos aí, tem que ser esse mês ainda, viu?
Por favor.
Porque depois do dia 1º de julho você vai ficar difícil, viu, Valderico? Vai ficar difícil. Então aproveitar para mandar um abraço aí pro meu sogro lá em Maria Japa. Ele disse que é fã do Papo e Gestão todo sábado. Ele tá lá desde cedinho já curtindo, e quando foi no domingo, almocei com ele, ele... Pô, rapaz, você não mandou meu alô lá no programa, hein? Mande o meu alô, já falei. Então, meu sogro tá garantido, e vou marcar aqui com o Valderico Júnior pra gente fazer essa visita aí. Agora, ele é aquele tipo de pessoa que é o seguinte, Júnior. A gente vai dizer a ele que a gente vai lá no dia 15 ou 14... No dia 10 ele já está com tudo pronto e não vai dormir enquanto você não aparecer lá.
Ele vai começar a se preparar. Eu aceito uma galinha caipira sem nenhum problema.
A turma é grande.
É grande. Se preocupa não. Então, grande abraço, Cunha. Obrigado pelo carinho da sintonia. Valderico Júnior, chegamos em mais um final do Papo e Gestão neste sábado que a gente chamou aqui para a importância, né? A importância do Dia da Imprensa, tá bom? E a importância também desse trabalho que é feito hoje, mais do que nunca, em todo o mundo, o trabalho que se comemora-se o Dia Mundial da Criança, a iniciativa das Nações Unidas para chamar a atenção dos problemas que as crianças estavam enfrentando na época e enfrentam até hoje. Os microfones da Gabriela estão à sua disposição, Valdirico Júnior.
Renato, eu quero saudar todo mundo que participa conosco, a você, né, que aceitou esse programa conosco aqui, faz brilhantes participações, tem se soltado cada vez mais, né, não só em estar fazendo o programa conosco, mas participando de fato, isso soma muito. E eu quero agradecer a Joabes, agradecer a todo mundo que está aqui ligadinho conosco e dizer que sábado que vem, com fé em Deus, Papai do Céu permitir, estaremos todos aqui novamente.
Rodrigo, só para a gente fechar com chave de ouro a sua participação, eu gostaria sempre que você deixasse aqui o seu Instagram para os nossos ouvintes, aqueles que querem tirar alguma dúvida, quer bater um papo, quer mandar uma mensagem para você, quer esclarecer alguns temas, né? Quer tirar alguma dúvida contigo.
Exatamente.
E vale lembrar, não te cortando, mas essa semana a gente estava junto em um local e o Valdirico parou para atender todo mundo e respondendo. E um amigo nosso em comum falou: rapaz, é você que toma conta do seu Instagram? Ele falou: só eu sim, aí respondo um por um. Rapaz, eu pensei que você botava alguém para tomar conta do seu Instagram. Foi isso, Rodrigo?
É a prática, né, Renato? Uhum. Geralmente as pessoas contratam alguém para ficar à frente disso e perde todo o sentido, porque a rede social permite essa interação, né, entre as pessoas que lhe seguem com você e tal. E eu procuro ao máximo fazer isso. Então só eu, até então, é quem uso, operaciono e faço as montagens. Meu marketing fica até pedindo aqui, puxando minha orelha: rapaz, coloca alguém para dar mais dinamismo. Mas eu gosto de falar com as pessoas, com A, com B, com C, e cumprimentar e ouvir as ideias, né? Saber onde é que estão as dores. Então, isso é muito importante. Então, pessoal, se tiver ligado aí, abre seu Instagram ou Facebook, mas o Instagram é que eu mais uso, tá? Então é o @, né, Valdirico Júnior. Valdirico é com V, tá certo? E o Júnior escrito. Então tem até aquela bolinha azul do certificado, né? Então tá lá, é só seguir. Vai ser um prazer a gente bater esse papo. Valeu?
Valeu. Professor Joabes da Gabriela. Obrigado, Júnior. Professor Joabes da Gabriela FM, cada dia.
Joabes de onde, Renato?
Da Gabriela FM. Ah, boa. É isso aí. Suas conclusões finais e seu alô, principalmente hoje que você foi a fundo lá no pessoal do campo, né?
Eu sou apaixonado pelo campo, porque eu acho que o campo é fundamental, que é o campo que nos alimenta.
É verdade.
É uma tese de sobrevivência e de vida. Eu quero mandar um abraço hoje diferente.
Sim.
Não é para nenhuma classe específica. Eu quero dar um abraço a todos os nossos ouvintes. Aqueles que de sábado acordam, tomam seu café, estão ouvindo a Gabriela FM, ouvindo Papo e Gestão. Meu abraço, meu forte abraço aos ouvintes do Papo e Gestão da Gabriela FM. Bom dia a todos.
Bom dia, Joab. Está chegando aí Suzy Luz, daqui a pouquinho às 10. A gente vai até às 10, tá bom? E logo mais, ela segue em frente até às 2 da tarde. A todo mundo, ótima tarde para cada um de vocês e fiquem com Deus e bom final de semana, tá bom? A gente se vê às 10 da noite no Power Hits aqui na programação da Gabriela FM.
Você curtiu Papo e Gestão. Papo e Gestão. Um programa informativo voltado para gestão e administração.